Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
O Paraná é o estado com o maior número de propriedades que cultivam produtos orgânicos com certificação. Segundo o levantamento do Ministério da Agricultura, o estado tem 2.402 propriedades nesta atividade.
Uma das iniciativas que contribuíram para essa conquista do Paraná a nível nacional é o Programa Paraná Mais Orgânico, que é inédito no país. O sistema foi criado em 2009 e está na fase 4. O programa tem 8 núcleos espalhados em todo o estado, como explica um dos técnicos, Eduardo Marrone.
É composto por 8 núcleos que estão inseridos no Paraná inteiro, né? Tendo 7 núcleos desses inseridos entre universidades estaduais e o 8º núcleo, que atende a região metropolitana de Curitiba, inserido no Centro Paranaense de Referência em Agroecologia. O programa ele é resultado de uma parceria da FET com o FECPAR, né, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, com o Instituto Tecnológico do Paraná, o qual o FECPAR é o órgão que certificador. Então, no sistema auditado de certificação orgânica, o FECPAR é responsável por emitir a certificação orgânica.
De acordo com o levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social, a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa da população brasileira. O plantio nas propriedades familiares é o principal meio em que se busca a transição do modelo tradicional para o agroecológico. Os técnicos que estão a campo todos os dias observam que o sistema tem contribuído para que muitas famílias permaneçam no campo, produzindo alimentos com um preço mais vantajoso e, ao mesmo tempo, respeitando a natureza e se preocupando com a saúde do consumidor.
A gente tem visto uma alta adesão ao sistema agroecológico e orgânico. Os produtores já estão tendo uma consciência maior, principalmente questões ambientais, questões de saúde, né? E também tem a questão da vantagem do programa, que é o acesso gratuito a certificação, que era um processo que, por vias particulares, teria um custo elevado.
Produtor rural desde 1995, Paulo Maschio tem uma propriedade com 2 hectares de alimentos orgânicos, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Ele e os pais plantam hortaliças e até frutos, como morango, por exemplo. Paulo conta que depois que recebeu a certificação, o cenário de vendas é outro. Ele e a família conseguem comercializar os produtos com um preço de 30% a mais do que o valor de um alimento convencional.
Mudou a questão de ter esse respaldo, né? Respaldo da certificação, dando essa segurança final ao consumidor final, né? O fato de você ter essa garantia, né, te faz com que você tenha essa questão de um preço mais adequado.
De Curitiba, David Lira.
Esta semana, o Paraná em Rede exibe uma série especial falando sobre o ouro verde da agricultura. Você vai saber um pouco mais sobre a história da erva mate, produto tão apreciado na região sul e que colocou União da Vitória e cidades vizinhas aqui no Paraná no cenário nacional. Isto porque esta pequena área no mapa é dona da maior produção mundial da erva mate sombreada. Vamos acompanhar na reportagem da Mariana Unesco.
Especial. Acordar cedo, esquentar a água, preparar a cuia e sim, finalmente sentar para apreciar um bom chimarrão e começar o dia como se deve. O costume é ainda mais concentrado no Rio Grande. Conforme publicações do Gênero, divulgadas em reportagens de 2015, os gaúchos apreciam a bebida quente até no verão e garantem o consumo de 50 milhões de quilos da erva mate por ano, ingrediente essencial da bebida. Essa degustação toda especial só acontece porque a erva está sempre ali, fresca e embalada, nos balcões do mercado, nas lojas especializadas. E embora consuma bem, o Rio Grande do Sul não lidera o ranking de produção da erva. Na verdade, a maior produção da erva mate sombreada do mundo fica na região de União da Vitória, pulverizada no interior e nos municípios vizinhos. É o ouro verde que coloca a região como referência. Dados de 2015 do IBGE confirmam a posição da região no cenário nacional, Com exceção de Fontoura Xavier, no Rio Grande do Sul, e de Guatambu, em Santa Catarina, os demais municípios que compõem a lista dos 20 maiores produtores são paranaenses. Neste ranking, aparecem as cidades de São Mateus do Sul, Cruz Machado e Bituruna, ambas pertencentes à Associação dos Municípios do Sul do Paraná, a AMSUPAR, região de União da Vitória. A pesquisa do IBGE ainda mostrou que, na comparação com 2014, houve um aumento de 1,7%, onde o Brasil alcançou quase 400 mil toneladas. Isso tudo em apenas 4 estados, e o Paraná é o maior produtor. Ao todo, essa potência produtiva é capitaneada por apenas 180 mil famílias espalhadas pelos 3 estados do Sul. Entender o mapa da região é fundamental para compreender o quanto isso significa. Em União, por exemplo, a maior das 10 cidades que compõem a AMSUPAR, não há sequer 1000 agricultores. Uma análise mais micro mostra que, mesmo sendo poucos, os produtores trabalham em culturas diferentes. Logo, teoricamente, sem condições para se tornar especialista nessa ou naquela área. Mesmo assim, União da Vitória está no meio de uma região líder na cultura da erva mate. Voltando no passado, ocupar o topo hoje é uma forma de recompensa. É que a cultura da planta, ao lado da extração madeireira, acompanha o nascimento deste núcleo urbano. Dominar o mercado compensa as histórias de tantos imigrantes que encontraram na região e na cultura da erva uma forma de escrever seu próprio ciclo pessoal. A erva mate colocou o Paraná no mapa do país e do mundo, chegando a representar 85% da economia no final dos anos 20. O ciclo econômico da planta foi um dos grandes ciclos da economia brasileira. Iniciou em 20 e declinou junto com o restante da economia mundial na crise de 1930. Até este período, foi a base econômica dos estados do sul. Não é à toa que, além da araucária, o ramo da erva mate está no brasão da bandeira do Paraná.
Amanhã temos mais curiosidades sobre a plantação da erva mate aqui no Paraná. Na coluna Cuide-se desta semana, o médico Luiz Nicolodi fala sobre a importância de mantermos o foco, ou seja, atenção plena nas atividades do dia a dia, sem deixar que outros problemas aumentem a nossa ansiedade. Será que a gente consegue? Vamos acompanhar o que diz o nosso colunista.
Cuide-se! Hoje eu venho trazer um tema que eu acho bastante importante. A gente hoje comenta da ansiedade, da agitação, do estresse do dia a dia, né, que as pessoas estão vivenciando. E uma das coisas que ajuda muito as pessoas a manejar todo esse estresse, essa ansiedade, é trabalhar com essa questão da atenção plena. Né? Hoje a gente chama isso de mindfulness, né? As práticas de mindfulness. Mas a atenção plena seria a gente justamente poder dar esse momento de pausa nas nossas atividades, em que a gente perceba o que a gente está fazendo, como nós estamos nos sentindo, como o nosso corpo está, várias vezes ao dia. Toda vez que a gente faz muitas atividades ao mesmo tempo, então a gente está tentando pagar uma conta, mas está pensando no amanhã, está pensando em algo que ficou para trás, está pensando na pessoa que você tem que conversar em sequência, tudo isso sobrecarrega muito o nosso sistema nervoso, a nossa mente, e isso dá uma sensação de estafa, de cansaço, como se a gente não conseguisse realizar tudo que a gente precisa fazer. Quando a gente consegue parar um pouco, fazer essas pausas, pequenas pausas no dia a dia, comer de forma consciente, com calma, sentar no carro, sentir o banco do carro, perceber na hora que ligou a chave do carro, quando alguém estiver falando com você, você realmente prestar atenção no que a pessoa está te dizendo, realmente ter essa presença plena, essa atenção plena no nosso dia, ajuda muito a gente diminuir esse estresse, essa angústia de ter muitas tarefas. Então, seria uma provocação de a gente começar a exercitar isso mais no nosso dia a dia. Quando a gente vai tomar banho, a gente perceber que está, né, se esfregando o sabonete, quando a gente perceber a água escorrendo pelo corpo, poder dar atenção para a nossa família, para as nossas relações. Então, isso vai nos trazer aos poucos uma sensação de bem-estar, de equilíbrio, de menos estresse. Né? Como a gente fala, a nossa mente é como se fosse várias janelas do Word, do Windows. A gente tem várias janelas do Windows abertas e quanto mais a gente abrir, mais o computador fica lento, as coisas não funcionam muito bem. Então, a gente precisa, às vezes, fazer uma coisa, executar começar, terminar e partir para uma próxima. Elencar prioridades, não tentar fazer tudo ao mesmo tempo de uma forma estabanada, ansiosa. E assim a gente consegue, então, buscar mais equilíbrio no nosso dia a dia. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou aqui nessa coluna Cuide-se, toda semana.
Cuide-se!
A gente termina o Paraná em Rede de hoje. Ótimo dia para você. A gente se encontra nesta quarta-feira. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.